Eu acabei de terminar aqui um podcast de 3 horas e 42 minutos com o Kepano, que é o CEO do Obsidian. É, claro, eu não ouvi isso de uma só vez. Normalmente eu ouço, normalmente não, acho que quase 99,9% das vezes que eu ouço podcast, eu ouço correndo. É, eu tenho lugares para fazer as coisas. Eu corro, eu gosto de ouvir podcast. Eu venho para o trabalho ou vou para casa de metrô ou metro, como dizem aqui em Portugal, e eu gosto de ler. Então, escrever, eu gosto de escrever em cafés. Parece que tem uma conexão com o lugar. Talvez isso valha um podcast um dia no futuro, mas esse podcast. Você vai encontrar o link na descrição desse episódio, é sobre várias coisas. Ele falou sobre muitos detalhes da vida dele, e um pedacinho é sobre o Obsidian, e é sobre isso que eu quero conversar hoje, sobre essa parte do Obsidian. Mas eu adoro ouvir essas coisas. Primeiro, porque é gostoso ouvir quando eu estou correndo esse tipo de podcast, que é mais calmo, conversado. Eu corro muito devagar. Eu praticamente ando. Minha competição não é com o tempo, é com a distância. Eu quero conseguir correr cada vez mais longe, igual no filme do Forrest Gump. Run, Forrest. Eu me sinto assim quando eu estou correndo. Eu quero aumentar a distância que eu corro, independente do tempo que eu faço. Mas eu gosto de ouvir, e eu acho que eu ouviria mesmo se eu não estivesse correndo. Não gosto de pedir para IA fazer resumo. Não gosto de ouvir em alta velocidade. Faz parte da experiência. E nesses casos, quando eu ouço algo assim, é interessante entender quem é a pessoa. Ele é o CEO de um aplicativo que eu uso para guardar minhas notas, minhas memórias, minhas lembranças. É uma pessoa que tem. Vou colocar entre aspas aqui, mas é um poder mesmo de direcionar o aplicativo para onde ele quiser. É como aconteceu com o Evernote, que era algo que tinha uma empresa fundada pelos criadores, dirigida pelos criadores, e de repente passou para novos CEOs, e de repente foi comprada por uma outra empresa, e aí tudo mudou na empresa. Então, é interessante conhecer essa parte pessoal dessas pessoas, porque isso diz muito sobre o destino de um produto que eles coordenam. Né, no caso, o Obsidian. E foi muito interessante porque a conversa foi sobre Obsidian, carpintaria, música, cozinha, todo tipo de coisa. Muito interessante. Eu gostei bastante. De novo, você vai encontrar o link na descrição desse episódio. Mas a conversa que eu quero ter hoje é sobre o que ele falou a respeito do Obsidian. Eu não sabia disso. Ele fazia skins, que são essas skins pro. Eu não sei quantas pessoas vão saber o que é o Winamp, nem sei se o Winamp ainda é uma coisa que se usa hoje em dia, mas o Winamp era um player para ouvir MP3, quando começou essa história do MP3, e ele era bem basicão, era uma caixinha retangular e tinha uns controles. E tinham essas skins, você podia baixar essas skins para trocar o formato, o estilo do player. Eu nunca fui muito fã de skins, então eu não tenho ideia, não sabia que era como se criava uma skin, onde baixava. Eu sempre usei o básico. Na verdade, eu gostava de um recurso que ele fazia ficar bem fininho assim e ficava bem no topo da tela do computador, porque ali eu podia ter os controles sem ele estar me atrapalhando, sem estar na frente de nada. Então sempre foi, para mim sempre foi muito básico, muito muito light assim o meu uso. Mas ele desenhava essas skins. Ele disse que começou a fazer isso porque ele quis aprender acho que era, não lembro qual era o programa que ele estava usando para fazer design. E ele queria aprender o programa e aí ele começou a desenhar essas skins e algumas delas ficaram muito populares. E é muito engraçado porque o host do podcast falou: "Eu já usei essa skin." Não sabia que tinha sido você. Mas o que que tem isso a ver com o Obsidian? Ele começou depois a desenhar essas melhores interfaces pro skins, vamos chamar entre aspas de skins, temas pro Obsidian, e aí começou a participar de outras coisas no Obsidian, e foi assim que ele acabou se tornando CEO do Obsidian. Então, estou encurtando a história bastante aqui, mas é interessante ver a relação disso, né? Você começa a fazer um trabalho com algo por prazer, por diversão, que não tem nada a ver com o que você imagina que vai ser o seu futuro. Inclusive, ele era CEO de outras startups que ele tinha criado quando ele acabou virando CEO do Obsidian. E é muito interessante ver isso, essas conexões que você só percebe depois. Já falei sobre isso várias vezes nos meus artigos, em vídeos, como as coisas estão conectadas de uma forma que você nunca imagina, né? Quando você chega no futuro e olha para trás, você fala: como é que isso pode ter? Como é que essas ligações podem ter acontecido? Então, essa é uma ligação que eu achei bem interessante. E nessa conversa dele falar sobre como ele acabou se tornando CEO do Obsidian, ele falou uma coisa interessante, que ele e o host do podcast, sobre essa coisa de ter algo bom, funcional, mas não perfeito. Porque se você... Claro que perfeito não existe. Minha opinião é essa. Você vai sempre estar se aproximando do que seria perfeito. E o perfeito muda, né? A cada momento as coisas mudam o tempo todo. Então, porque era perfeito agora, não vai ser perfeito daqui para frente. Só uma parte aqui. É algo que eu sempre digo para os meus alunos, meus clientes: nunca imagine que você vai ter um quadro do Trello ou um Obsidian perfeito. Não vai acontecer. Você vai ter sempre ali. Eu sempre digo 99% perfeito, mas agora acho que eu vou começar a falar 80% perfeito, que é mais realista. Mas o que eles estavam dizendo é que, se fosse perfeito, isso não estimularia a criatividade das pessoas, e não existiria tantos plugins, tantos temas para o Obsidian. Então, a perfeição que existe é muito mais uma perfeição funcional. Ele até fala que eles estão redesenhando o aplicativo móvel, e ele tá assim: não quero fazer isso muito perfeito, porque senão eu vou restringir o que as pessoas podem criar, as ideias que as pessoas podem ter. O que tem muito a ver com várias coisas que eu tenho compartilhado aqui nesse canal sobre essa situação de... Eu falei sobre isso num episódio recente do Roman Mars, falando sobre eficiência, né? Muito eficiente, muito perfeito, e acaba com a graça do mundo. O atrito é necessário, a dificuldade é necessária para gerar criatividade, né? Então, achei que isso tem de certa forma uma conexão. Voltou a falar sobre o time do Obsidian, que é muito pequeno, a gente já sabe disso. E depois, entre uma conversa e outra, surgiu essa coisa de novo dos links. Ele tem essa visão, que eu não partilho dessa visão, mas eu acho uma visão muito interessante, sobre criar ideias sem existir uma nota. Então, essa coisa de colocar os links igual uma página Wiki, que é aquelas duas colchetes quadrados, né, dos dois lados do que você quer criar um link. É porque você pode escrever ali uma palavra ou um link que não existe, e quando criar o link sem que a nota exista. E aí, quando essa ideia surgir no futuro, que é o que acontece na Wikipédia, ele usa o exemplo da Wikipédia. Quando essa nota surgir no futuro, o link já vai estar ali. Eu não partilho dessa ideia porque, eu não sei, primeiro eu não faço isso, eu não penso dessa forma, não é minha forma de construir conteúdo. Minha forma de construir conteúdo é muito nuclear, sempre tem uma nota para cada coisa. Não tenho essas ligações todas entre notas. As minhas ligações são feitas via etiquetas ou propriedades. É muito mais um filtro do que links, conexões. Mas essa ideia dos links, que ele disse que foi difícil, que não usou difícil, mas que não existia, que era algo que alguns aplicativos têm hoje. Acho que foi até o host que falou isso, o Rum Research. Alguns aplicativos já têm isso, e depois vários outros foram incluindo. O Evernote tem o backlink e tal. Mas a ideia do Obsidian era essa, de você poder criar um link que não existe, e quando a nota existir, o link vai ser formado. Eu não sei o que você pensa disso. Eu acho isso um pouco demais, muito muito extrasensorial, se é que isso faz o menor sentido. Mas eles ficaram conversando sobre essa coisa de link, E aí eu lembrei daquele episódio, porque eles falaram do link, de como a internet foi planejada pelo Tim Berners-Lee. Eles mencionaram aquilo que eu mencionei há alguns episódios, quando eu falei sobre redes sociais descentralizadas, essa ideia da internet ser uma coisa de duas vias. E aí eu acho que eu entendi um pouco melhor, porque o conceito de internet de duas vias também estava ligado a embutir conteúdo de um site no outro. Como é possível fazer no Obsidian? Então, se você tem uma nota no Obsidian, você vai pegar aquela nota, você pode pegar aquela nota e embutir dentro de uma outra nota, e se você mudar a nota original, aquela nota vai mudar na outra nota onde ela está embutida, obviamente, porque ela está simplesmente embutida. Que é como o Obsidian inteiro funciona. Ele funciona dessa forma, uma coisa dentro da outra, o que me faz pensar que anexos no Obsidian foi a coisa que foi mais difícil para mim, para eu conseguir assimilar e passar a usar o aplicativo. E aí eles começam uma discussão sobre o mundo de hoje, sobre a internet de hoje, em que embutir não funcionaria porque as coisas desaparecem, as coisas não é a mesma coisa como era antes, que os sites eram estáticos e tinham. Eu mencionei isso naquele outro episódio, né? Tinha essa ideia de ficar, entre aspas, para sempre. E as coisas hoje são muito mais efêmeras, desaparecem a todo momento. Então você embute uma coisa de um outro site no seu site e de repente aquilo desapareceu. Quando eu usei o Obsidian Publish, eu gostei muito disso, porque o Obsidian Publish ele replica o que é o seu Obsidian. Então, se eu vou embutir uma coisa dentro de uma nota no Obsidian, ele vai mostrar isso embutido no site, e várias coisas que eu tinha, conteúdo que eu tinha, que eu reaproveitava no site, facilitou muito a minha vida, porque eu modificava a nota original e isso modificava em todas as notas. Mas o Obsidian Publish acabou sendo muito mais problemático do que eu esperava, porque não é um serviço feito com todas as ferramentas que um site tem. Então, eu acabei abandonando o Obsidian Publish. Mas tem várias coisas que eu adoro no Obsidian Publish. É uma pena que ele é um pouco limitado. Acho que ele é muito mais voltado para isso, para funcionar como uma espécie de manual ou alguma coisa que você quer publicar, conteúdo mais estruturado e não para um site propriamente dito. Uma coisa leva a outra, e aí eles começaram a falar sobre essa coisa de várias formas de chegar ao mesmo conteúdo ou de representar o mesmo conteúdo. Então o Obsidian tem as notas, tem essas notas embutidas, o Canva, tem várias coisas que eu posso usar para representar o gráfico. Fizeram piada daquele gráfico, eu sempre faço piada do gráfico, aquele gráfico que mostra todas as conexões de notas. Para mim, aquele gráfico não tem utilidade nenhuma, porque eu não faço notas daquele jeito. E aí o host do podcast falou que tinha um meme de que aquele gráfico é inútil. Ele é bonito, mas aí o que eles disseram é que os dois concordaram com isso, e eu tendo a concordar com isso também, que o gráfico é uma forma de mostrar para as pessoas como é que o Obsidian é bom em ligar essas ideias para quem faz isso, não é o meu caso, né? Para quem faz isso. Então, se uma pessoa olha para um gráfico daquele, aquela bola cheia de coisas conectadas, ela percebe que, esse aplicativo tem utilidade porque ele vai conectar ideias que eu tenho sem eu perceber. Eu já penso de uma forma completamente diferente. Eu acho que eu sou muito mais estruturado na forma de organizar as coisas, de preparar as coisas e. Eu nunca. Eu acho que eu nunca vi. Quer dizer, nunca não. Mas acho que é muito raro eu não perceber uma conexão, porque eu tô tão intencional nas coisas que eu tô fazendo, eu sou tão intencional na minha organização, na minha estrutura, nas etiquetas e nas coisas que eu uso, que eu acho que dificilmente eu não perceberia algo, uma conexão. Entre uma nota e outra, acho que eu ia querer construir essa conexão antes, então aquilo ia criar mais trabalho para mim. Eu não sei se estou conseguindo explicar isso bem. É claro que tem várias coisas que eu não percebo, acabei de falar sobre isso. O tempo passa e quando você olha para trás, você não vê que uma coisa está ligada à outra, mas eu não sei se isso é exatamente o que aconteceria nas notas, se você conseguiria ver esse caminho todo do passado, nas notas do Obsidian, se eu conseguiria ver todo esse caminho do passado que me trouxe de um momento da vida até outro. Eu não sei se isso estaria tudo representado naquele gráfico. Eu acho que aquele gráfico é muito mais pé no chão, uma coisa que é muito mais próxima, as notas que estão ligadas, as ideias que estão ligadas. Seria até uma Acabei pensando aqui que seria até uma coisa interessante dar uma olhada no gráfico, porque eu tenho tantas notas no Obsidian, se tem ali uma ligação tão louca com o passado, de coisas passadas. Mas, enfim, a minha forma é muito mais estrutural, eu sou muito mais. O próprio sistema, o Timeline System, tudo é muito mais pensado em termos de cronologia, onde cada coisa está, as propriedades que eu uso, tudo é muito mais estruturado. Então, quando eu vou construir a nota, eu já sei tudo o que eu vou fazer, eu já vou colocar as propriedades específicas, já vou colocar uma data, já vou colocar aquela nota no lugar certo. Então, para mim, aquele gráfico, eu acho que não funcionaria nem para. Aliás, ele nunca funcionou. Eu sempre achei bonito demais aquele gráfico, mas eu nunca falei, qual é a utilidade disso? Enfim, depois eles começaram a falar do Bayes. E aí um dos dois, eu não me lembro qual dos dois agora falou algo muito interessante, que o Bayes não é uma base de dados. E eu sempre tive dificuldade de explicar isso para as pessoas, porque eu não vejo o Bayes como uma base de dados. E aí, foi o Kipano. Ele falou que o Bayes é baseado, como o Bayes é baseado no arquivo, a informação é o arquivo. É basicamente uma lista, né? Tudo que a gente vê do lado quando você constrói uma tabela do Bayes são as propriedades, são informações, são as meta-informações da nota. Não é uma base de dados. Uma base de dados funcionaria de uma forma muito diferente. Eu estaria ligando várias notas umas com as outras. Ali não é uma ligação de várias notas. É uma tabela que mostra o arquivo principal, né? A lista daquele arquivo. Ele é o link principal. E dali eu vejo as propriedades daquele arquivo. Tem até como conectar uma coisa à outra se você tiver um campo. Por exemplo, eu faço isso com a lista de podcasts. Eu tenho uma lista dos podcasts, um basis que é uma lista dos podcasts, é o nome, tal, data, e aí ele mostra as propriedades e todas as coisas para formar aquela tabelinha. E uma coisa que eu sentia falta era ter acesso ao arquivo, que às vezes eu quero clicar no play. Deixa eu explicar isso melhor. Quando eu publico algo no meu site, o podcast nasce sempre no meu site e nasce originalmente no Obsidian. Quando eu publico, eu não posso deixar o arquivo MP3 dentro do post, dentro da nota. O Obsidian aceita isso. Eu posso até dar um play lá, ele vai tocar. Mas como eu publico essa nota no meu site, o meu site não vai entender esse arquivo, porque esse arquivo não existe no meu site. E aí, quando eu faço o upload desse arquivo MP3, em separado para o site, e depois eu pego o link que está lá no site e coloco dentro da nota. Portanto, a minha nota original no Obsidian, ela não tem o arquivo MP3 dentro da nota. Poderia ter, tecnicamente falando, mas não tem por conta da forma como eu publico as coisas no meu site. Então, eu tenho os arquivos soltos. E eu queria poder tocar o arquivo na minha nota se eu precisasse ver alguma coisa naquele arquivo. De novo, eu até posso tocar o arquivo, porque o player funciona, o player que lê o arquivo que está lá na internet, ele funciona. Eu posso até tocar se eu tiver conexão com a internet. Então eu queria ter nesse basis, nessa tabela, todos os dados do podcast. Nossa, que tangente essa, hein? Fugi completamente do assunto. Mas eu queria ter todos os dados do podcast e o arquivo MP3, que se eu precisasse clicar ali, tocar ali, eu podia tocar o arquivo. Então o que eu fiz foi, criei uma propriedade chamada file, que é arquivo, e nessa propriedade, essa propriedade só existe nas notas do podcast, e nessa propriedade eu coloco o endereço do arquivo MP3. Então a tabela, na verdade, ela tem o nome, até vou olhar aqui, ela tem o link para o arquivo, o número do episódio, o título do episódio, e aí o último item é o arquivo MP3. Então se eu quiser clicar ali, eu clico e ouço, mas aquele arquivo não é um arquivo, é o link para o arquivo MP3. Que volta gigantesca que eu dei. Ok, isso é uma tabela e uma tabela não é uma base de dados. E ele fala sobre isso de ter esse orgulho de ter conseguido criar essa estrutura de tabela no Obsidian, mantendo como base o arquivo local e o arquivo em Markdown. Que depois ele começa a falar, e depois eles começam uma discussão sobre como é difícil fazer isso, como é complicado conseguir fazer tudo quer fazer com app desse tipo e, ao mesmo tempo, manter essa estrutura original do arquivo primeiro, do arquivo ser seu, do arquivo estar primeiro no seu computador. E aí ele dá vários exemplos. Um dos exemplos eu achei super interessante porque sincronismo não necessariamente, por exemplo, sincronismo das suas próprias notas, mas sincronismo com outras pessoas trabalhando com você conjuntas, trabalhando em conjunto, um cofre compartilhado, ele tem vários problemas. Por exemplo, digamos que eu compartilho parte do meu cofre ou parte da minha estrutura com você. Como o Obsidian, ele é local primeiro, ele usa arquivos do computador, quem usa o Obsidian já percebeu isso, se você tentar usar o mesmo nome que já tem naquela pasta, ele não vai deixar, porque você não pode fazer isso no seu computador. Se você tentar criar um arquivo com o mesmo nome, ele não deixa, já existe o arquivo. E o Obsidian é simplesmente a lista de arquivos que tem no seu computador. Então imagina a situação em que, primeiro tem o problema do sincronismo, né? Tem que ter esse sincronismo constante, que é uma coisa que o Phil Lieben do Evernote sempre reclamava da dificuldade de sincronizar, porque tem que estar sempre quase em tempo real para uma coisa não conflitar com a outra. E depois, no caso do Obsidian, ainda é pior, porque se eu criar um arquivo que tem o mesmo nome de um arquivo que você tem no seu computador e nós estamos compartilhando um cofre, o que é que vai acontecer? Eu falei, uau, esse é um problema que eu nunca tinha pensado, um problema muito complicado de resolver. Conversa vai, conversa vem, eles acabaram chegando no Obsidian Sync. Ah, o host falou que ele usava todos os serviços do Obsidian. Eu cheguei a usar todos um tempo, usei o Sync, usei o Publish, agora eu não uso nenhum. Eu paguei até o Catalyst, que é uma licença única para ajudar o Obsidian, porque eu não uso, não é porque eu não quero pagar, é porque não funciona mais para mim, o serviço não funciona mais para mim, o Sync, por exemplo, é muito básico. E nessa conversa eu até pensei em voltar para o Sync só para sincronizar com o meu telefone, talvez eu faça isso, eu vou pensar numa estrutura e depois eu falo, chega de tangentes, né? Cada hora que eu desvio aqui o assunto, eu paro de falar sobre a conversa que existiu. E eu achando que esse episódio ia ser curto. Sonha! Enfim, sincronismo. E aí eles falaram, por conta de sincronismo, chegou a hora que eles falaram sobre esses outros recursos que o Obsidian tem, um deles sendo o sincronismo. Você pode pagar pelo sincronismo, ou você pode usar o sincronismo de outras, mas ele falou, o Kipano falou que o Obsidian Sync, que é o sistema de sincronismo, serviço de sincronismo, existe por causa das grandes corporações. E essa coisa que eu falo bastante aqui no podcast. Percebe como isso de conhecer a pessoa, conhecer, faz todo sentido, porque te dá um pouco mais de calma em relação ao futuro do aplicativo. Então ele diz que o Obsidian Sync existe porque a Apple tem o universo dela, o Google tem o universo dele, cada um tem seu universo. Então se você tem aplicativos, se você tem dispositivos todos da Apple, use o iCloud e tal, vai funcionar bem. E não necessariamente todos esses serviços são criptografados também. Agora, se você tem vários dispositivos diferentes, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada e você começa a perder a possibilidade de sincronizar tudo isso. E aí o Obsidian Sync existe basicamente por conta, ele falou de Big Tech, né, das grandes corporações, criando essas ilhas, esses universos fechados. É o meu caso. Eu uso um Mac, eu uso um Android, pretendo usar o Linux um dia, então ele permite que isso aconteça, e o sincronismo do Obsidian Sync é sincronismo de ponta a ponta. A Obsidian não consegue ver o arquivo, eles só te ajudam a sincronizar, né? Fica na nuvem, e essa nuvem sincroniza com os outros dispositivos, mas ele é criptografado de ponta a ponta, o que é muito diferente da maior parte dos serviços de nuvem. Depois no final, foi bem antes do final, eles começaram a falar inclusive dos modelos de inteligência artificial. Eu mencionei isso na outra conversa sobre o outro podcast em que ele participou, de que esses modelos estão lendo esses arquivos, que eles estão muito bons em ler Markdown, e se isso tivesse tudo solto, aberto, obviamente os modelos iam ser treinados. Eu tenho para mim que cada vez mais, de novo, não quero acusar ninguém, mas é muito difícil imaginar que esses modelos não estão usando, mesmo dizendo que não estão usando coisas para treinar os modelos, eles estão treinando em quê? Como é que eles estão fazendo essa... Como? Se eles não estão usando as nossas coisas. Eu não sei, eu não quero entrar nesse mérito, não. Mas, enfim, os modelos leem bem Markdown, entendem bem Markdown. E eu sei, e depois que ele começou a falar sobre isso no outro podcast, quando eu começo a falar com o Gemini, que eu peço para ele ajustar algum texto, alguma coisa que como chama? Ortografia, alguma coisa que eu errei, verificar a ortografia, especialmente em inglês, se eu escrevi certo, se a gramática está ok. Eu peço sempre para ele me mostrar o exemplo, as correções em Markdown, porque eu quero que esse Markdown eu possa colar no Obsidian e ver o que ele corrigiu para ver se eu concordo com as correções que ele fez. Que, aliás, é outra coisa, nem sempre as correções fazem sentido, até gramaticalmente ele comete alguns erros. Com um pouco inglês que eu sei, eu consigo capturar erros gramaticais. Imagine as outras coisas, os outros erros que ele comete. Mas é raro, deixa eu ser bem honesto aqui, mas acontece. Mas enfim, eu comecei a pedir isso e ele agora entrega, a maior parte das vezes, as coisas para mim já em Markdown. Ele mostra direitinho e eu consigo copiar e colar aquilo. Então, realmente, ele tem essa compreensão muito profunda. Que frase que não faz o menor sentido para IA, né? Mas acho que você entendeu. Do Markdown, tá na raiz da estrutura. E aí, se você tem suas coisas online e essas coisas estão em Markdown, num servidor qualquer, sei lá onde, sem estarem criptografadas de ponta a ponta, os modelos vão estar lendo e usando provavelmente. Vamos usar a palavra provavelmente, pelo menos por enquanto. Depois teve uma outra parte. Que acho que eles estavam falando de marcenaria ou cozinha, sei lá, e aí chegaram na história do Japão. E essa parte eu anotei aqui para compartilhar no podcast, porque ele disse que o Kepana disse que teve esse aumento gigantesco de. Tem tido um aumento gigantesco de gente do Japão usando Obsidian nos fóruns, em todo lugar. Ele tem visto cada vez mais pessoas do Japão. E aí, ele não falou sobre isso, eu é que estou falando. Eu fiquei pensando sobre essa situação do Evernote. Eu lembro do Phil Lieben, até na entrevista que o Phil Lieben me deu, que eu conversei com ele, eu perguntei por que ele achava que o Japão usava tanto o Evernote na época. E ele não soube dizer, mas enfim. O Evernote era muito usado por japoneses e com toda essa história do Evernote, toda essa confusão que aconteceu, a compra e as mudanças, o preço, tanto o IA dentro do Evernote, pensei, será que são pessoas que usavam o Evernote, que ele era muito usado lá, não conheço mais estatísticas, não já tem mais de um ano, eu acho, que eu não estou envolvido com o time do Evernote. Então, será que são essas pessoas que saíram do Evernote, que estão saindo do Evernote e estão indo para outras coisas, é claro também, mas será que esse impulso que ele viu, essa quantidade de gente que ele viu vindo para o Obsidian, será que eles vieram do Evernote? Talvez. Muitas vezes eu vejo online pessoas em blogs, posts, falando sobre esse processo de migração pelo qual estão passando, saindo do Evernote e indo para o Obsidian. Depois teve uma conversa sobre IA, mais uma vez, é claro, e aí ele mencionou que apesar dele pessoalmente que ele vem fazendo várias experiências com código usando IA, eu também estou me sentindo agora um desenvolvedor. Meu time é minha equipe é o Gemini, eu sou o gestor de projetos. Mas enfim, longe de conseguir programar coisas tão sofisticadas, ele disse que tem feito várias experiências. E foi uma conversa interessante sobre IA, sobre essas possibilidades que programar usando IA vai abrir. Ele falou sobre isso dele imaginar um mundo em que tem várias pequenas iniciativas, várias pequenas empresas criando coisas, em vez de ter que ter todo esse volume de usuários, investimentos pesado de investidores, essa coisa toda que a gente vive hoje. É um mundo que me parece mais interessante, né? Pequenos focos, pequenas unidades trabalhando numa ideia, num projeto, que é mais ou menos o que o Obsidian. O Obsidian é grande, mas é mais ou menos o que o Obsidian, tem uma equipe pequena de desenvolvedores, é um aplicativo que não rastreia ninguém, que não sabe nada. Ele repetidas vezes falando, a gente não sabe nem quantas pessoas usam o aplicativo, quantas pessoas tem, porque nós não rastreamos nada. Enfim, essa conversa toda sobre IA foi muito interessante, mas aí ele disse que apesar dele usar o aplicativo, usar IA para os aplicativos dele pessoalmente, o Obsidian, até o momento, é todo escrito por humanos, o que eu achei interessante também. Não teria nada, acho que não teria nada contra IA ajudando, e talvez ajude, né? Mas eu acho que essa coisa de... Tenho falado muito sobre isso, coloquei um post lá no outro canal sobre isso, sobre que as minhas reuniões eu faço todo, eu anoto tudo, eu faço os resumos manualmente. Eu acho que tem certas coisas que elas fazem bem para o nosso cérebro, eu não usar IA. É bom para mim, do ponto de vista de cognição mesmo, de me manter ativo, pensando, raciocinando, conectando ideias. Eu não vejo necessidade de usar IA para algumas coisas. Eu faço anotação de reunião em tempo real. A pessoa está falando, eu estou anotando, e eu uso aquelas anotações em tempo real. Às vezes eu pergunto coisas para as pessoas, porque eu estou olhando uma anotação para lembrar, acho que a pessoa falou sobre isso agora há pouco e eu anotei. Eu olho ali nas minhas anotações e pergunto, é isso mesmo? Ou é aquilo? Ou eu estou confundindo? Então eu uso aquilo em tempo real, funciona para mim em tempo real. Não vejo razão nenhuma para usar IA naquilo. Eu acho que vai estragar, vai me fazer pior. E porque eu uso em tempo real, porque eu anoto em tempo real, eu tenho praticamente uma ata da reunião e algumas vezes eu tenho que mandar conteúdo para os meus clientes depois, né? É como um resumo do que cada um tem de dever de casa, tá praticamente pronto, e pronto com as minhas palavras, escrito por mim, da forma como eu penso, sem criar essa impressão de que eu estou usando uma IA para fazer um trabalho rápido para o cliente. Estou fazendo uma coisa pessoal que é minha, que tem relação com isso que ele disse, desse pequeno universo de pessoas trabalhando, criando seu pequeno projeto, sendo humano, estando conectado com outras pessoas e fazendo, criando a sua comunidade, que é o que nós temos aqui. Tem cada vez mais gente deixando comentários aqui nesse podcast, falando que me acompanha há muito tempo. Obrigado, muito obrigado. É maravilhoso ouvir esses comentários, ler esses comentários e saber que a volta dessa conversa tem tido o VCP 2.0 tem tido esse impacto, voltando no tempo e conectando, e nos conectando novamente, que nós viemos lá de trás de tantos anos e agora nós estamos conectados novamente. É muito importante para mim esse tipo de coisa. Continuem deixando os comentários, leio todos, demora um pouquinho para responder, porque tem tanta coisa para responder e fazer, mas eu fico sempre pensando sobre esses comentários. Bom, é isso. Pequenininho, curtinho. Olha, tem poucos pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tinha anotado 9 coisas para falar. E nós ficamos aqui por todo esse tempo conversando. Quer dizer, eu conversando e você, imagino, aí ouvindo. Um grande abraço e até o próximo.